O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Connosco, via telefone, temos Fernando Conde Monteiro, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigador do JusGov, Centro de Investigação em Justiça e Governação, que está a desenvolver o projeto SUCESS, financiado no âmbito do programa Erasmus+. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado então o convite do Minho ID. E começo por lhe perguntar, pedir para clarificar aqui um bocadinho a designação então deste projeto, o SUCESS. Estamos a falar então de que é especificamente?
Fundamentalmente é um programa que se destina ao desenvolvimento do ensino da criminologia em países latino-americanos. Basicamente diz respeito ao Peru, à Colômbia, ao Brasil. Visa-se com o projeto criar numa primeira fase mestrados, que serão o embrião para depois, a partir daí, se criar licenciaturas em criminologia. Uma outra vertente do projeto tem a ver com uma questão que diz respeito à própria investigação, que naturalmente está ligada intimamente também ao ensino, e há efetivamente um aspecto do projeto que está agora a ser desenvolvido, no sentido de criar uma plataforma em termos de internet, de comunicação, de conteúdos programáticos relativamente ao ensino da criminologia, para além de promover workshops e também a realização de trabalhos de investigação dentro do domínio da criminologia. Portanto, trata-se de um projeto extremamente ambicioso, porque vai-se ou quer-se implementar o ensino e o desenvolvimento da criminologia em países que têm graves problemas com a criminologia e que, portanto, necessitam efetivamente de conhecer mais profundamente o crime, nas suas vertentes etiológicas, no âmbito do seu controle, e, portanto, o projeto visa dar uma resposta a essas necessidades destes mesmos países.
Em que fase neste momento é a questão do projeto do SUCESS?
O processo teve um caminho algo atribulado. Foi afetado enormemente pela questão do Covid, que implicou um fenómeno de adaptação do processo relativamente àquilo que eram as funções que estavam delineadas no mesmo, não é? O processo já podia estar numa fase final e não está exatamente por a questão do Covid, não é? De qualquer maneira, o processo está a meio, está numa fase de acabamento relativamente à questão dos mestrados a serem implementados nos países latino-americanos, como primeiro passo para depois se avançar com as licenciaturas. Por outro lado, também ao nível da investigação e de disseminação, estamos já numa fase adiantada relativamente a uma plataforma digital e também acompanhada de workshops no sentido de divulgação da criminologia e também de incentivo à investigação nesta área. Portanto, estamos mais ou menos a meio. Vai haver agora uma fase muito importante, que são as atividades em que os nossos colegas latino-americanos vêm a Portugal e a Espanha, que é um consórcio entre universidades portuguesas e espanholas que estão a transmitir os seus conhecimentos aos colegas latino-americanos, e portanto está previsto que no início do ano eles venham cá e depois, mais no fim do ano, nós iremos lá nesse intercâmbio, que é muito importante no sentido de dar informações, de trocar experiências sobre a realidade desses países e tendo em conta também a experiência de Portugal, de Espanha nessa área, também com a associação de outras universidades europeias e até norte-americanas.
é público que o curso, neste caso, da Uminho, nesta matéria, é um sucesso, tem vindo a ser um sucesso nos últimos anos, pelo menos desde que foi criado. Como referiu, o projeto tem como foco principal, então, a investigação e o desenvolvimento da criminologia em países latino-americanos. De que forma é que isso pode e está a ser feito? Falou aqui que pretendem criar o mestrados, mas de que outras formas é que podem também contribuir, lá está, para este conhecimento?
Tudo o que for útil para o desenvolvimento da criminologia, não só, portanto, a vertente do ensino, como também a vertente de investigação e disseminação de conhecimentos. As ações a realizar são extremamente amplas e diversificadas e, portanto, têm este objetivo de desenvolver o interesse pela criminologia em países que, de facto, têm uma grande necessidade de estudar o crime, no sentido, enfim, de dar uma resposta um pouco mais eficiente, pelo menos, relativamente aos problemas aí existentes e, portanto, desde o ensino, promoção de workshops, desenvolvimento de conteúdos em termos informativos, disponibilização de informação no plano da criminologia, contactos com professores, funcionários, polícias, etc., são efetivamente todo um conjunto de ações que estão mais ou menos previstas dentro do projeto, que é um projeto que não vai acabar com o fim do projeto em si, se me permitem esta expressão, ou seja, através da rede digital que está já em estado grande de avanço, a ideia é, no fundo, perpetuar esta herança de desenvolvimento da criminologia, de ações, de formação, etc.
Estamos a falar aqui de países que registram sobretudo crimes relacionados, por exemplo, com o narcotráfico ou também assaltos. A educação realmente pode ser aqui a chave para tudo ou é necessário aqui mudanças mais profundas a nível da política criminal?
São problemas extremamente complexos, não é? O aspecto criminológico, a intervenção das chamadas instâncias formais de controle, Ministério Público, juízes, polícias, própria lei e a adaptação, efetivamente, da lei no sentido de dar respostas a esta questão, é uma vertente ao lado de outras. É puramente utópico pensar que pela uma intervenção jurídica ou penal se pode resolver efetivamente um problema que é extremamente complexo e que falou aí na educação, é um dos aspectos, mas são outros aspectos também, problemas económicos e sociais de base, etc. Agora, pronto, aquilo que se pretende é, no fundo, dar um contributo mais fundamentado em termos de conhecimento que permita dar uma resposta também mais adequada e do ponto de vista jurídico ou penal, nomeadamente, à questão do crime. Isto porque o que acontece nesses países é que normalmente, enfim, a política criminal está na mão de políticos que não têm efetivamente uma formação adequada em termos de lidar com o crime e, portanto, a formação ao nível da criminologia, o desenvolvimento de investigações no plano criminológico vai naturalmente permitir que se consiga dar passos mais significativos no combate à criminalidade. Agora, tenhamos os pés na terra, não é? A lei, as instâncias formais de controle são uma vertente a tratar a criminalidade, mas só por si não resolvem efetivamente a criminalidade, porque ela tem, de facto, causas e aspectos que transcendem em muito uma política criminal, seja ela qual for, não é? Mas há um contributo, julgo que, extremamente importante, porque significa uma ruptura com um pensamento que muitas vezes é um pensamento viciante, ou seja, a ideia de que um aumento das penas, por exemplo, se consegue resolver problemas a nível criminológico, o que não é efetivamente verdade. Depois, também, a parte de investigação é muito importante para sabermos que vítimas temos, perfis de criminosos, como se desenvolve efetivamente a criminalidade e, a partir daí, com experiências em outros países, em institutos dentro deste domínio, procurar efetivamente dar respostas mais adequadas à criminalidade, evitando, por exemplo, a sobrecarga das prisões, estabelecendo formas alternativas de lidar com o crime, quer ao nível da penologia, quer no âmbito de formas de concertação, etc.
O professor defende que estes países sul-americanos têm uma política criminal muito virada para a lei e ordem, o que acaba por ser ineficaz no combate à criminalidade. Eu penso que vai um bocadinho de encontro àquilo que estava a dizer, mas eu pedi-lhe para explicar aqui um bocadinho esta sua premissa.
Eu sou jurista, não é? Mas os juristas têm uma formação que, e do ponto de vista do direito penal, que não abarca a criminologia, não é? E, portanto, agarram-se muitas vezes, isto combinado, pois, com aspectos políticos e demagógicos, à ideia de que, pelo reforço da lei, do aumento das penas, do endurecimento das penas, pode criar mais eficácia. Isso não é verdade, de todo em todo, quer em termos de estudos empíricos recentes, quer em todo o passado, consegue-se mais através do conhecimento dos fatores que estão efetivamente na criminalidade e das formas de tratamento que temos dessa mesma criminalidade. E, portanto, o projeto tem de facto como desiderato fazer uma pequena revolução na mentalidade das pessoas, dos políticos. E, portanto, é um projeto também aberto não só às universidades, aos universitários, mas também a polícias, ao Ministério Público, a juízes. Portanto, tem um âmbito bastante alargado. O conhecimento é inevitavelmente, isto é, enfim, é quase um lugar comum, é poder,
sim,
fundamentalmente.
Este é um problema muito complexo, como também os nossos ouvintes saberão, mas eu gostava de lhe perguntar aqui, falou aqui da educação, que é essencial, e não de irmos pelo caminho do endurecimento das penas, ou de como se às vezes fala, nas prisões perpétuas, etc. Mas a reinserção social também pode ser aqui fundamental, isto falando em países que têm também aliado, lá está, a este aumento da criminalidade, narcotráfico, etc., também graves problemas económicos, mas a reinserção social e educação são fundamentais para mudar aqui o paradigma?
Sem sombra de dúvida, elas andam intimamente ligadas. A reinserção tem fundamentalmente dois aspectos essenciais. Por um lado, o evitar a pena de prisão e utilizá-la como última rácio. É um pressuposto que eu direi, a nível da ciência criminológica, assente e definitivamente assente. Depois, ao nível da execução das sanções, procurar, tanto quanto possível, formas, e há muitos estudos nesta matéria, não é? Formas que permitam minorar aquilo que é o caráter dessocializante que a prisão efetivamente implica.
Como, por exemplo, tendo em conta que em Portugal também muitas das vezes apontamos a reinserção social como insuficiente, como é que também podemos, se calhar nestes países, começar já com o pé direito e fazer as coisas bem logo desde o início?
Bom, nós partimos de estudos mais gerais e de ideias que têm assente estudos empíricos, não é? Nós em Portugal também temos problemas graves, efetivamente, a esse nível, não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, também poderíamos aprender muito com o que é, efetivamente, os estudos neste domínio e o que é que deve ser, efetivamente, a aplicação, nomeadamente, de penas de prisão. O facto de estarmos a transmitir conhecimentos a outros, a transmissão, portanto, é algo que supera efetivamente a realidade dos Estados em si. E os problemas da criminalidade e da reinserção são problemas gerais. A partir do final da década de 50, na década de 60, ainda hoje ecoa uma afirmação de um criminólogo muito conhecido, Marxson, o At Work, Nothing Work, que tem a ver muito com o ceticismo do problema da racionalização. Eu não compartilho desta ideia, enfim, radical, de que necessariamente a ressocialização é incompatível de todo com a pena de prisão. Há exemplos significativos muito importantes neste domínio e em que se consegue efetivamente, de algum modo, superar o problema das prisões. E repara, a questão fundamentalmente tem a ver com dois tópicos essenciais. A grande parte, ou a maior parte da população reclusa já vem ressocializada. Então é um problema fora das prisões. E depois tem o problema da incapacidade que os estabelecimentos prisionais por diversos motivos, têm de também ressocializar. E, portanto, é um problema complexo que já vem fora das prisões, não é? Uhum. E isto não é efetivamente simples de dar soluções, não é? Neste âmbito. Agora, são possíveis, não é? E mesmo em Portugal temos alguns estudos interessantes a esse nível. Agora, interessa fundamentalmente é também haver uma consciência da coletividade que possa influenciar os políticos para olharem o fenómeno da criminalidade não como uma coisa que está ali, que, enfim, temos um conjunto de pessoas, se permitem a expressão, é uma espécie de lixo humano, e olharmos verdadeiramente para as questões em causa de uma perspectiva antes mais humanista e com sentido também de melhoria da sociedade e de prevenção das vítimas. Porque, no fundo, o problema basicamente do aumento do crime, da falência de programas de socialização, etc., vai-se repercutir nos cidadãos, em todos nós, não é? Somos vítimas potenciais e também, efetivamente, de facto. Portanto, é um problema que eu direi extremamente importante, particularmente em países como aqueles que eu citei.
Muito bem. Por último, e também porque já começamos a ficar sem tempo, perguntava-lhe qual é o papel em específico da UMINHO e do JUSGOV na construção destes mestrados. Perguntava-lhe quantos é que serão, que se, lá está, que vão então criar nestes países, na Colômbia, Peru e Brasil, e também qual o papel da UMINHO na organização destes workshops que falou que serão feitos, por aquilo que entendi, através da plataforma que estão a criar.
Sim, sim. São 6 mestrados por cada universidade latino-americana. A Universidade do Minho participa neste âmbito em igualdade com mais 2 instituições universitárias em Portugal e em Espanha. Somos, portanto, 6. É, portanto, este consórcio de 6 instituições espanholas e portuguesas, 3 de Espanha e 3 de Portugal, que estão em articulação com a criação dos 6 mestrados e com o desenvolvimento de programas de divulgação da tecnologia, de atividades no âmbito da investigação e, portanto, a Universidade do Minho está aqui num plano de igualdade, não é, com as outras instituições, no sentido de promover este desenvolvimento da tecnologia e dar, portanto, passos significativos no sentido, enfim, de melhorar situações que são extremamente complexas. Sexta-feira irei coordenar um workshop com 2 instituições, uma brasileira e outra da Colômbia, no sentido de discutirmos alguns pontos relativamente à efetivação dos mestrados, quer no Brasil, na Universidade de São Paulo, no caso concreto, e na Universidade de Santo Tomás, talvez Santo Tomás, da Colômbia, e, portanto, teremos esse workshop, não é? Que é, enfim, uma das muitas manifestações e de aspectos que iremos colocar, efetivamente, em prática neste momento.
Muito bem. Muito obrigada, professor Fernando Conde Monteiro, pela sua presença no UMINHO e ID.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao UMINHO e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMINHO e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.